בעזרת השם, דף מ"ט, תלמוד מנחות, תלה פסוע בווינס, נוף דף שלום עליכם. סתמוס דף מ"ט, נפרמירה ליניה, נאוצ'ו פלאבר דליה. תני רב ברכה נא קמא דרב. רב ברכה נא טרזמיצ'ו מהברייתא נפרינשי ג'ירב. כבשי עצרת ששחטן רשום אלים. איתו אשתה סטרטנו דוסדויס קרנרוס ג'שבועות. אין טריאוטרו סקריפיסוס, צ'יימוס דויס קרנרוס ג'ובינס, דויס כבשים, קרם סקריפיקדוס נפסת ג'שבועות. E era um sacrifício de Shlami. Então, fala a Braita que se o Cohen pega esses dois carneiros jovens e ele abate com a intenção de abater dois carneiros adultos, então o sacrifício pode continuar, mas o povo não sai da sua obrigação. Esses dois carneiros de Shavuot, esses dois Shlami, são sacrifícios públicos. Se o Cohen ele abate os carneiros jovens com a intenção de abater dois carneiros adultos, como se fosse outro sacrifício. Então o povo não sai da sua obrigação, mas o sacrifício pode continuar. Amaleirav, aluvel, farav que não, o sacrifício valeu e o povo sai da obrigação. Então, explica alguma maneira. Amarav chizda, farav chizda, mistabe amintederav, bekassavur, Elim Ushatam Yishum Kvasim. Então, falando na frisa, faz sentido dizer que Irav se trata de um caso mais específico. São os dois carneiros jovens de Shavuot. O Kohen achou que eram dois carneiros adultos. E ele abateu com a intenção de abater dois carneiros jovens. Falando na frisa, nesse caso faz sentido dizer como Irav que o povo sai da obrigação. Shere Kvasim Yishum Kvasim Yishatum. Porque, na prática, são dois carneiros jovens. O Cohen teve a intenção de abater dois carneiros jovens. Ele achou que eram dois carneiros adultos, mas na prática ele teve a intenção de abater como se fossem dois carneiros jovens. Nesse caso faz sentido dizer que o povo sai da obrigação, porque são dois carneiros jovens que foram abatidos como dois carneiros jovens. Mas, num caso mais grave, que são dois carneiros jovens. O Cohen achou que eram dois carneiros adultos e abateu, como se fossem dois carneiros adultos, com essa intenção. Então, nesse caso, não. O povo não sai da obrigação. Akira betaú dave akira. Porque sustenta a frisa o seguinte. O Cohen achou que eram dois carneiros adultos. Abateu com essa intenção de abater dois carneiros adultos. Ele teve essa intenção por engano. Ele teve uma intenção errada por engano, falava Frisa, isso é levado em conta. Porque na prática são dois carneiros jovens e o Cohen teve a intenção de abater dois carneiros adultos como se fosse outro sacrifício. Então, falava Frisa, nesse caso, o pensamento errado do Cohen é levado em conta. Essa é a opinião de Frisa. Veraba amar Rabba discute. Akira betaut lohave akira. Faraba, nesse caso que o Cohen teve um pensamento errado por engano, ele achou que realmente eram dois carneiros adultos e teve essa intenção. Foi um engano dele. Se ele soubesse que eram dois carneiros jovens, ele teria a intenção certa. Falava, nesse caso, o pensamento errado do Cohen não é levado em conta. Então, conforme Iraba, se o Cohen achou que eram dois carneiros adultos e teve essa intenção, e são dois carneiros jovens do sacrifício de Shavuot, o sacrifício valeu e o povo sai da obrigação. Conforme Iraba quis dar, não. Conforme ele frisa, o pensamento errado do Cohen por engano é levado em conta. Na prática, ele teve a intenção de abater dois carneiros adultos como se fosse outro sacrifício. Então, o povo não sai da obrigação desse Shalmet Siburus Kefse Atzeret. Amaraba, o Motvina Lashmati. Faraba, tem uma prova contra mim de uma Mishnah. A Koanim Shepigluba Migdash. O Cohen, ele pegou um animal do sujeito para sacrificar. E ele teve o pensamento de pigur. Por exemplo, ele abateu o animal do sacrifício com a intenção de comer a carne depois do prazo. O sacrifício se invalida. Então, mezidim reavim. Se o Cohen fez isso de propósito, ele sabia que o sacrifício ia se invalidar. Então, o Cohen tem que pagar o valor do animal para o dono, porque invalidou o animal de propósito. Hashogigim turim. Mas se o Cohen fez isso bexoguei, por engano, então não tem que pagar. Vetanela pigulam pigul. E a Breta fala sobre essa Mishnah, que o sacrifício é Pigur. Mesmo que o Kohen teve o pensamento de Pigur Beshogeg, por engano, o sacrifício é Pigur e se invalida. Então, perguntam-me, Enridame, qual é exatamente o caso dessa Mishnah? Esse caso do Shogeg, que ele fez isso por engano. Então, Ilema de Adad e Hatati, de Kamehashev Baleshum Shlamim. Talvez o caso é o seguinte, o sujeito trouxe um sacrifício de Hatat. Então, no caso do Hatat, o Kohen pode comer a carne no dia do sacrifício e na noite seguinte, até o amanhecer. Então, o Kohen tinha até esse prazo máximo do consumo da carne do Hatat. Ele teve a intenção de sacrificar esse animal para o Shlamim. No caso do Shlamim, a lei é mais leve. É permitido comer a carne no dia do sacrifício, na noite seguinte e no próximo dia até o pôr do sol. Então, talvez esse é o caso. O Kohen pegou o Hatat, que o prazo máximo do consumo da carne é até o próximo amanhecer, e ele teve a intenção de sacrificar isso em nome do Shlamim, que o prazo máximo do consumo da carne é até o pôr do sol do próximo dia. Talvez esse é o caso. Não faz sentido falar assim. Nesse caso, o Kohen não fez isso por engano, ele fez isso de propósito. E a Mishnah menciona o caso do Shogei, que ele fez isso por engano. Então, qual é esse caso do engano? Elalav, então deve ser outro caso. De Kassavur Shlamim, de Kamehashev Baleshum Shlamim. Então, deve ser que o caso é o seguinte. A pessoa trouxe o Hatat. O Kohen achou que era Shlamim. E sacrificou em nome do Shlamim. Então, talvez esse é o caso, que o Kohen errou. E teve a intenção de comer depois do prazo, até o pôr do sol do próximo dia, não como o Hatat, que é até o próximo amanhecer. Vektami pigulam pigul. Se esse é o caso da Mishnah, a Breda fala que sobre esse caso, mesmo que o Kohen fez isso por engano, sacrificou em nome do Shlamim porque ele achou que era o Shlamim, na verdade é o Hatat, a Breda fala que isso é levado em conta e o sacrifício é pigul. Então fala alma akira betou dave akira. Então se vê aparentemente daqui contra Rabba. Rabba tinha dito que se o Kohen tem um pensamento errado por engano, esse pensamento não é levado em conta. Parece daqui que sim. O pessoal trouxe o Hatat. O Kohen achou que era o Shlamim e sacrificou em nome do Shlamim por engano. Parece a Mishnah que é levado em conta porque é pigur. O sacrifício é invalida por completo. Então se vê contra Rabba, que o pensamento errado do Kohen por engano é levado em conta. Amabe Abai, fala Abai que não tem prova contra Rabba daqui. Leolam de Adad e Hatati. Vekamechashev Baleshum Shlamim. Fala Abai, o caso não é esse. O caso da Mishnah não é que o Kohen teve o pensamento errado por engano. Ele sabia que isso era o Hatat. E mesmo assim, teve a intenção de sacrificar em nome do Shlamim. O Beber Mutar, o caso do Shogeg, é um caso que ele não sabia da proibição, ele não sabia que isso era proibido. Ele achou que ele podia pegar o Hatat e sacrificar em nome do Shlamim. Esse é o caso da Mishnah. Ele teve a intenção de propósito de sacrificar em nome de um sacrifício diferente, mas ele não sabia que isso era proibido. Então, fala a Mishnah, ele não tem que pagar para o dono. Fala a Breta, é pigur. O sacrifício se invalidou porque o Kohen fez isso de propósito, querendo mudar o sacrifício. Não tem nenhuma prova daqui para a discussão entre a Frisa e Rabba. A discussão lá é no caso que o Kohen sacrificou em nome do sacrifício errado, sem saber. Nesse caso, o Kohen sabia que era o Hatat e ele sacrificou em nome do Shlamim, então não tem nenhuma prova daqui para nenhuma das opiniões. Metiv Rabizeira, pergunta Rabizeira. Rabi Shimon Omer, fala Rabi Shimon. Kol menachot shenikmetsu shelo lishman kshirot. Ve'alula be'alim eshum chova. Rabi Shimon discute com o Hachamim. Vimos isso no começo do nosso tratado. Vamos revisar em resumo. Hachamim sustenta o seguinte. Com relação a qualquer sacrifício, se o Kohen sacrifica em nome do sacrifício errado, o dono não sai da sua obrigação, independente do sacrifício. Rabi Shimon discute. Rabi Shimon diz, essa é a lei no caso de um sacrifício animal. No caso de um sacrifício de Minha, a lei é diferente. Fala Rabi Shimon, com relação a qualquer sacrifício de farinha, se o Kohen sacrifica em nome de um outro sacrifício de farinha, o dono sai da sua obrigação. Explica Rabi Shimon. Shene menachot domot lasvachim. Porque existe uma diferença relevante entre o sacrifício de farinha e o sacrifício animal. Qual é a diferença? Shakometz machvat leshumar reshet, maaseh amorrechim aleh. Shei machvat, Porque se, por exemplo, a pessoa traz um sacrifício de minchat marvat, um sacrifício de farinha, que é trazido numa panela rasa, e a farinha também é preparada numa panela rasa. Se o Kohen tem a intenção de sacrificar em nome de minchat marheshet, que é de panela funda, o erro do Kohen é evidente. É óbvio que o Kohen errou. Todos sabem, todos veem que é uma panela rasa. Se o Kohen pega a farinha seca, o sacrifício é de farinha sem azeite, e o Kohen tem a intenção de sacrificar em nome de farinha com azeite, o erro do Kohen também é evidente. É óbvio que o Kohen errou, a farinha está seca. Então, fala Bishimo, num caso desses, de sacrifício de farinha, se o Kohen pega um sacrifício de farinha e tem a intenção de sacrificar em nome de outro, esse erro do Kohen não é problemático, porque é óbvio, todos percebem que o Kohen errou. Esse erro não é levado em conta, fala Rabi Shimon. Aval bezvachim eno ken, já no caso do sacrifício animal, um erro desses é problemático. Por quê? Shchita achat dekulan, kabbalah achat dekulan, zrika achat dekulan, com relação ao sacrifício animal, é o mesmo abate para todos, é o mesmo recebimento do sangue para todos. E com relação ao sacrifício do sangue, quando o sangue é jogado no Mizbeach, com relação a qualquer sacrifício, se o sangue é jogado uma vez, o sacrifício já valeu. Então fala a vítima, no caso de um sacrifício animal, se o Kohen teve a intenção em nome de um sacrifício errado, esse erro é problemático, porque as pessoas não sabem se o Kohen está certo ou não. Se o Kohen errou, talvez. Então é um erro mais problemático, porque não é óbvio. Então fala a vítima, no caso de um sacrifício animal, o Kohen pega um sacrifício de Shlamim, por exemplo, e sacrifica em nome da Olá, o dono não sai da sua obrigação, porque esse erro é mais grave, porque as pessoas não sabem se o Kohen está fazendo certo ou errado. Então, nesse caso, o erro que as pessoas podem se confundir é mais problemático, é mais relevante, e o dono não sai da obrigação. No caso do sacrifício de farinha, fala Rabbi Shimon, o erro é sempre óbvio, e não é tão problemático assim, as pessoas sabem que o Kohen errou, o dono sai da sua obrigação. Então, em Hidami, qual é exatamente esse caso de Rabbi Shimon? Ilema de Adá de Minchat de Machvati, de Gakami Tzai Shomar Heshet. Fala Bizir, talvez o caso é que o Kohen pegou um sacrifício de farinha, Machvat, da panela rasa. Se ele sabia que isso era Minchat Machvat, e ele teve a intenção de sacrificar em nome de um outro sacrifício, Minchat Marheshet, de panela funda, que Maaseh Amorichin Maihave, Hamiah Karkaah Karla. Fala Bizeira, nesse caso, o Kohen, de propósito, teve a intenção de sacrificar em nome de um outro sacrifício errado, e daí que dá para ver que o Kohen errou. Na prática, o Kohen fez a Akira. Ele, de propósito, sacrificou em nome do sacrifício errado. Fala Bizeira, nesse caso, o sacrifício deve se invalidar. Ela lá, de Kassavur Marhecheti, de Kakamitzla de Shumar Heshet. Vetá? Então, fala Bizer, deve ser que o caso de Rabbi Shimon é que a pessoa trouxe, por exemplo, Minchat Machvat, da panela rasa. O Kohen achou que era Minchat Marheshet e sacrificou em nome de Minchat Marheshet. Ele teve o pensamento errado, porque era Minchat de panela rasa, e ele teve intenção em nome de panela funda. Mas ele fez isso por engano, ele achou que era Minchat Marheshet. Então, fala a Bizeira, deve ser que esse é o caso de Rabbi Shimon. De'achal de Maaseh Amorichin Aleha. Então, nesse caso, fala Rabbi Shimon, uma vez que é um erro por engano do Kohen, no caso do sacrifício de farinha, uma vez que o erro é óbvio, é menos problemático e não é levado em conta. O dono cede a obrigação da Minchat Machvat dele. Por quê? Também é um erro óbvio, e também é por engano. Nesse caso, Rabbi Shimon facilitou, fala Rabbi Zera. Habe alma, akira betaut ave akira. Parece que no caso de um sacrifício animal, que o erro não é óbvio, é mais problemático. Nesse caso, que o Kohen pegou um sacrifício de Hatat, por exemplo, achou que era Shlamim e sacrificou em nome do Shlamim. O Kohen errou por engano. Parece que nesse caso, fala Rabbi Shimon, o dono não sai da sua obrigação. O erro do Kohen é levado em conta. Por quê? No caso da farinha, temos dois pontos para facilitar. Também é um erro óbvio e também é por engano. No caso do sacrifício animal, é um erro por engano, mas não é óbvio. Então, parece de Rabbi Shimon que o pensamento errado do Kohen é levado em conta no caso do sacrifício animal e o dono não sai da sua obrigação. Então o que se vê daqui? Como Rav Chisda, que o pensamento errado do Cohen por engano é levado em conta. Não como disse Rava, aqui não. Amar le Abai, fala Abai que não tem nenhuma prova contra Rava daqui. Leolam de Yada de Mahvati. Vekakam yisra de Shumar Heshet. Fala Abai, o caso de Rabi Shimon não é esse. Não é que o Cohen teve o pensamento em nome do sacrifício errado por engano. Ele fez isso de propósito. Ele pegou Minchat Mahvat, sabia que era Minchat Mahvat, e sacrificou em nome de Minchat Marhesha, de panela funda. E Rabi Zera perguntou, nesse caso, o Cohen fez a Akira? Ele, de propósito, sacrificou em nome do sacrifício errado? O sacrifício deve se invalidar. Fala, Abai, que não. Rabba le tamei, dama rabba, machshava de lo minkera, pasal rachmana, machshava de minkera lo pasal rachmana. O próprio Rabba já disse essa explicação, que conforme Rabi Shimon, o pensamento do, errado do Cohen é levado em conta se é problemático, se não é óbvio. Se é óbvio, não é problemático, é irrelevante, todos sabem que o Cohen errou, não é levado em conta, o sacrifício não se invalida. Se o Cohen pega Minchat Mahvat, todos sabem que isso é uma panela rasa, e sacrifica em nome de Minchat Marheshet, o erro do Cohen é tão óbvio que não é levado em conta. As pessoas sabem que o Cohen errou, não é um erro problemático, o sacrifício não se invalidou. Então fala, bem, não tem nenhuma prova daqui de Rabi Shimon para a discussão entre Rav Chisda e Rava. Lá se trata de um caso que o Cohen teve um pensamento errado por engano. Aqui não, o Cohen fez de propósito, não tem nenhuma prova. Começamos Rav Mishnah. Hatmidim el me'akvin tamusafim. Então, todos os dias do ano, dois sacrifícios de tamid eram sacrificados. Um tamid de manhã, tamid shel shachar, e um tamid da tarde, shel ben arbay. Em dias especiais, como Rosh Chodesh, Shabbat, festas, se acrescentavam o sacrifício de musaf. Então, fala a Mishnah. Hatmidim el me'akvin tamusafim. Se não sacrificaram o tamid e sacrificaram o musaf, o sacrifício de musaf valeu. Virou musafim e akvim tatmidim. Aparentemente, o que a Mishnah veio dizer? Se o sacrifício de tamid foi sacrificado, de musaf não, o sacrifício de tamid valeu. Essa é aparentemente a explicação. Vamos usar a Gemara, que não é tão simples. Virou musafim e akvim zedze. Num dia que temos vários sacrifícios de musaf, alguns foram sacrificados, alguns não. A falta de algum sacrifício de Musaf não impede o cumprimento dos que foram sacrificados. Os que foram sacrificados valeram. Fala Mishnah. Lo ikrivu keves baboker e akrivu ben arbay. Se não sacrificaram o sacrifício de Tamid da manhã, vão sacrificar o sacrifício de Tamid da tarde. Então, Tanakama sustenta que, mesmo se esses Kohanim não sacrificaram o tamid da manhã de propósito, eles mesmos podem sacrificar o sacrifício de tamid da tarde. Marabi Shimon, em Matai, fala Rabi Shimon que não. Bismar, Sheayu, Anusim, Oshugigim. Se os Kohanim da manhã não sacrificaram o tamid sem querer, ou porque eles não podiam sacrificar, eles podem sacrificar o tamid da tarde. Avalim, Ayu, Mezidim, Veloi, Krivo, Kebes, Baboker, Loi, Krivo, Ben, Arbay. Mas se eles, de propósito, Bemezid, não sacrificaram o tamid da manhã, eles foram multados, não podem sacrificar o tamid da tarde. Fala a Mishnah mais. Loi k'tiru k'toret baboker e k'tiru ben arbay. Meio volume do k'toret era sacrificado de manhã, meio volume à tarde. Se não sacrificaram o k'toret da manhã, vão sacrificar o k'toret da tarde. Amar Rabi Shimon v'kulay takreva ben arbay. Fala Rabi Shimon que nesse caso que não sacrificaram a metade do volume do incenso sagrado, o k'tore da manhã, em vez de sacrificarem só meio volume à tarde, vão sacrificar o volume inteiro à tarde. Se sacrificaram meio volume da manhã, vão sacrificar meio volume à tarde. Se não sacrificaram meio volume da manhã, vão sacrificar o volume inteiro à tarde. Fala Rabi Shimon, Shem mechanchim et mizbeach hazahav, ela bektoret hasamim. Vamos ver no Daf de amanhã como isso se conecta ao que disse Rabi Shimon. Fala Rabi Shimon, o Ktoret era sacrificado no mizbeach hazahav, o altar de ouro do Eichal. A forma que esse altar era inaugurado era com o Ktoret da tarde. e não sacrificavam só meio volume, sacrificavam um volume inteiro de Ktoret à tarde para inaugurar o altar de ouro, Mizbeach Azav. Velo Mizbeach Haolá El Abitamit Shel Shachar. Quando iam inaugurar o Mizbeach do pátio do Betamidash da Azara, inauguravam de manhã com o Tamid da manhã. Velo Tashulchan El Abelechem Apanim Beshabbat. Quando iam inaugurar a mesa sagrada do Eichá, inauguravam com os 12 pães o Lechem Apanim no Shabbat. Velo Tamenorá El Abishivá Neroteh Ben Arbaim. Quando iam inaugurar a menorá, o candelabro sagrado, inauguravam com o acendimento das 7 velas à tarde. Vamos ver de amanhã mais sobre isso, da inauguração. Fala Gmará, Ba Mineira Bichia Baravin Miravchiza. Pergunta o sábio para Miravchiza. Sibur Shenem Tmidim Musafim. Ezemen Kodem. O que acontece se temos, precisamos sacrificar Tamid e Musaf? Não temos animais suficientes para os dois. O que vem antes? Então, em Hidame, sobre qual caso Rabi Yehia Bar Avin se trata? Ilema Tmidim de Yome Vem Musafim de Yome. Se trata, por exemplo, no Shabbat. Não temos animais suficientes para o Tamid do Shabbat e o Musaf. Talvez esse é o caso. O que tem prioridade? Talvez essa é a questão. Uma pshita? É óbvio que essa é a resposta. Tmidim Adifi. Davoleu Tadiru Mikudash. Essa pergunta não, nem começa. É claro que o tamid do Shabbat vem antes, porque o tamid do Shabbat tem uma importância que é frequente, é tadir. Tadir vem no tadir, tadir kodem. Se temos que dar prioridade a uma de duas coisas, o que é mais frequente vem antes. O sacrifício de tamid é diário. Então, isso é uma mala, é uma importância do tamid do Shabbat. E tem outra importância, que tem a ver com a santidade do Shabbat. Então tem duas importâncias. O Musaf não é tão frequente, é só em ocasiões. Então é claro que o Tamid do Shabbat vem antes do que o Musaf do Shabbat. A pergunta nem começa. Então tem que ser que a pergunta é outra. Então a questão é a seguinte. Tmidim de Lemachar, o Musafim de Aidna. O caso é, estamos no Shabbat, por exemplo. Temos que sacrificar o Musaf do Shabbat. Já sacrificamos o Tamid. Temos que sacrificar o Musaf do Shabbat. Temos um carneiro para o Tamid da tarde do Shabbat. Mas não temos um carneiro para o Tamid do domingo, de manhã. Então ou a gente sacrifica o Musaf do Shabbat ou o Tamid do domingo. O que vem antes? Tmidim Adif Shekhen Tadir. Talvez o Tamid do domingo venha antes porque é diário, é frequente, é Tadir. O Dirma Musafim Adif Davoleu Mekudash. Ou talvez o Musaf do Shabbat tem prioridade porque tem mais santidade. É o sacrifício que referente à santidade do Shabbat. Tem mais santidade do que um Tamid da semana. Então, o que vem antes? O Tamid do domingo, que é mais frequente, ou o Musaf do Shabbat, que é mais santo? Amar Itanituan. Farav Chizda, uma prova da Mishnah. A nossa Mishnah. Atmidim Emekvinta Musafim. Diz a Mishnah, a falta do Tamid não impede o sacrifício de Musaf. Virou a Musafim e a pergunta de Tmidim. A falta do Musaf não compromete o sacrifício de Tamid. Virou a Musafim e a pergunta de Zed. E a falta de um Musaf não compromete o sacrifício de outro Musaf. E Hidami, qual é o caso da Mishnah? Ileima de Itlei Velikta. Talvez o que a Mishnah veio dizer é num caso que a gente tem todos os animais. Temos animais para o Tamid, para o Musaf. E a Mishnah veio dizer, a gente pode sacrificar ou o Tamid primeiro ou o Musaf primeiro. Talvez é isso que a Mishnah veio dizer. Podemos sacrificar o Tamid antes do Musaf, ou o Musaf antes do Tamid, e esse sacrifício vai valer. Talvez é isso. Mas não, a Tanya Breda não diz assim. Minayin shelo yedavar kodem letamid shel shachar. Da onde se vê que o primeiro sacrifício do dia tem que ser o Tamid da manhã? Tamud lomar, barach aleha olam. O pastor diz que depois que a gente monta a fogueira do Mizbeach, temos que sacrificar o sacrifício de Olá. Fala, vai, se o sacrifício de Olá é o sacrifício de Olá do Tamid da manhã, é o sacrifício mais comum. O sacrifício de Olá, o sacrifício sabido, conhecido, é o sacrifício de Olá da manhã. Vamos montar a fogueira de manhã e sacrificar primeiro o sacrifício de Olá do Tamid Shel Shachar. Então se vê que não podemos sacrificar o Musaf primeiro. O primeiro sacrifício tem que ser o Tamid da manhã. Então não pode ser que a Mishnah veio dizer que vamos sacrificar o Musaf primeiro. Então o que diz a Mishnah? A falta do Tamid não compromete o Musaf, a falta do Musaf não compromete o Tamid. Viramos a parte. Ela pshita de leitle. Então temos que dizer que não temos animais suficientes para o Tamid e para o Musaf. E a Mishnah veio dizer que podemos escolher ou sacrificar esse animal para o Musaf ou para o Tamid. Isso é aparentemente. Então pergunta. Vem de homem, Amar. Se a gente está no Shabbat, digamos, e não temos animais suficientes também para o Tamid e também para o Musaf. Disse a Mishnah, podemos escolher entre o Tamid e o Musaf. Por quê? Tadiru Mekudash Adif. O Tamid tem duas importâncias, duas malot, também é frequente, porque é diário, e também tem a santidade do Shabbat. É mais importante do que o Musaf, que não é frequente assim. Então é claro que o Tamid do Shabbat vem antes. Então qual é o caso da Mishnah? Elalav, Delemachar. Então, tem que ser que se trata do caso de Rabi Heba Ravim. Estamos no Shabbat. Ou a gente pega um animal para sacrificar para almoçar do Shabbat, ou deixa para o Tamid do domingo. Então, se esse é o caso, o Mishnah veio dizer, a gente pode escolher. O almoçar do Shabbat tem uma importância da santidade do Shabbat, e o Tamid do domingo tem outra importância, que é frequente, então dá empate, podemos escolher. Há uma queda de Nino. Então isso responde à questão de Rabi Heba Ravim. Não, nenhum tem prioridade, a gente pode escolher. Amar Leabai, fala Abai que não tem prova para isso. Leolam de Itleu, Belikda. Fala Abai, a Mishnah se trata de um caso que a gente tem todos os animais para o Tamid e para o Musaf. E a Mishnah veio dizer que se o sacrifício de Musaf foi sacrificado antes do que o Tamid, o sacrifício de Musaf valeu, mesmo que o Tamid tenha que ser sacrificado primeiro. Fala, bai, se você for perguntar, o Tamid tem que ser o primeiro sacrifício. Mitzvah be'amam, fala, bai, temos essa mitzvah. A priori, temos que sacrificar o Tamid primeiro. Que Mishnah veio dizer que se acontece que a gente errou e sacrificou o Musaf primeiro, o Musaf valeu. Mas realmente temos uma mitzvah de antecipar o Tamid, mas isso não é indispensável. Se o Musaf foi sacrificado primeiro, valeu. Então não tem nenhuma prova para a questão de Rabi Heba Ravim. O que vem antes, o Musaf do Shabbat ou o Tamid do domingo? Tashma, uma outra prova. En Puchatim, Mishishat Tlaim, Mivukarim, Bereshkat Tlaim. Fala Mishnah, tratado de Erechim. No Bet HaMikdash a gente tinha um quarto chamado Lishkat Tlaim, o quarto dos animais. Então, fala a Mishnah, nesse quarto tínhamos que ter 6 animais verificados. Para o animal ser sacrificado, ele não pode ter nenhum mum, nenhuma falha, nenhum defeito. Então tínhamos que verificar os animais antes do sacrifício. Nesse quarto tínhamos que ter 6 animais verificados. Que dele é Shabbat, o Leishneamim Tovim Shadol Jajaná. Aí fala a Mishnah para o Shabbat e para os 2 dias de Rosh Hashanah. Então digamos que o Shabbat e Rosh Hashanah caíram seguidos. Temos Shabbat, domingo Rosh Hashanah, segunda também, segundo dia de Rosh Hashanah. Fala Mishnah, precisamos de 6 carneiros verificados para o Shabbat e os 2 dias de Rosh Hashanah. E como se trata aqui? E Leima de Itlei, se a gente tem como conseguir mais animais, tu me dimo Musafim Tuva. 6 carneiros não são suficientes. Temos os 6 sacrifícios de Tamid, 2 de cada dia, mas temos mais sacrifícios de Musaf, Musaf do Shabbat, Musaf de Rosh Hashanah. Então, porque a Mishnah já diz, peguem só 6. Elalav de Leitle. Então, deve ser que se trata que a gente só tem 6 carneiros. Veshmaminah, Tmidim, Madifi. Então, o que se vê daqui? Que damos prioridade ao sacrifício de Tamid dos 2 dias de Rosh Hashanah antes do que o Musaf do Shabbat. A Mishnah diz, pegamos 6 carneiros, 2 para cada dia, 2 para o Shabbat, 2 para o Tamid do domingo e 2 para o Tamid da segunda de Rosh Hashanah. Então o Tamid de outros dias vem antes do que o Musaf do Shabbat. Isso responde à questão de Rabi Heba Ravim. Exatamente esse é o caso da questão e parece da Mishnah, que o tamid de outro dia vem antes do que o moçado do Jabá. Malô, não tem prova. Leolam de Hitler. Na Mishnah se trata de um caso que a gente tem mais do que 6 carneiros. E Vahikama, que a Mishnah menciona esses 6 carneiros, é o seguinte. En portin, mishishat tlaim evukarim betishkat tlaim, arba yamim kodem shchita. A Mishnah veio falar uma outra lei, conforme essa explicação. A Mishnah sustenta que com relação aos sacrifícios de tamid, temos uma lei diferente do que outros sacrifícios. O animal tem que ser verificado 4 dias antes do abate, que ele não tem nenhum defeito. Então fala a Mishnah, num caso que Shabbat cai em seguida de Rosh Hashanah, então temos que ter o sacrifício de tamid para esses 3 dias, já verificados de antes, 4 dias antes do Shabbat, ou sacrifício do Shabbat, e 4 dias antes dos dias de Rosh Hashanah. Então, essa é a lei especial desses 6 carneiros. São 6 carneiros para o tamid, que tem essa lei específica dos 4 dias de verificação antes do abate. Então, já temos que ter esses animais já nesse quarto do Betamidash, já verificados, 4 dias antes do Shabbat, etc. Umani ben Bagbagi, Betania ben Bagbagi Gomer. Isso vai como ben Bagbag, como disse na Braita. Minai metamid, shetaum bikur arbayamim, kodem shchita. Da onde se vê que com relação ao sacrifício de tamid, temos que ter 4 dias de verificação antes do abate. Talmud Lomar, tishmeru lakrivli bimoadu. No caso do tamid, a Torá menciona uma vigia. Vigie para sacrificar no momento certo o tamid. O que é essa vigia? O Lealan Omer, o outro pasuk diz, no caso do sacrifício de Pesach, que sacrificamos no Egito, antes da saída do Egito, também temos essa vigia, Mishmeret. Tínhamos que pegar o animal no dia 10 de Nissan, 4 dias antes do abate, dia 14 de Nissan, véspera de Pesach. Então, Malealan Taon Bikur Arbayamim, Kodem Shchita Afkan Taon Bikur Arbayamim, Kodem Shchita. Assim como lá no sacrifício de Pesach do Egito, tínhamos 4 dias de verificação do animal que não tinha nenhum defeito antes do abate. Então, com relação a qualquer sacrifício de tamid, também temos essa mesma lei, fala Ben Bagbag, porque a Torá também menciona uma vigia, Tishmeru, é a vigia. Então, fala Mishnah, com relação aos sacrifícios de Musaf, do Shabbat e dos 2 dias de Rosh Hashanah, não temos que ter essa vigia de 4 dias. A Mishnah se trata do tamid, que tem essa lei, vai como Ben Bagbag. Fala Mishnah, com relação a esses 6 carneiros, temos que ter já vigiado 4 dias antes. Assim explica Gemara essa Mishnah em Erech. Amale Ravina de Ravashi, Haneshisha Shivah. Fala Ravina para Ravashi, se essa explicação tem um problema. Não são só 6 carneiros, são 7 carneiros. Por quê? Daí Katzafra de Tlata Beshabata. Porque também temos o Tamid da terça de manhã. Temos os 2 Tmidim do Shabbat. E 2 do domingo, Rosh Hashanah. 2 de segunda de Rosh Hashanah. Precisamos já de um carneiro verificado para a terça de manhã. Fala Ravina, não se trabalha à noite depois de Rosh Hashanah. Ninguém vai querer vender um animal à noite depois de Rosh Hashanah. Não se trabalha. Então, para o tamid, da terça de manhã, já temos que estar preparados já antes do Shabbat. Então, não são suficientes 6 carneiros, precisamos de 7. E a Mishnah diz só 6. Então, fala Ravina, não faz sentido dizer que é essa a explicação da Mishnah. Não também. Tamniav, conforme essa pergunta de Ravina, temos outra pergunta. Preferimos de 8? Daí cadê Pane de Male Shabbat? Porque precisamos também de um carneiro para o tamid da sexta à tarde. Malukash, essa pergunta não é difícil. Delebata de Akrefkama. A mim já se trata de uma situação comum que já sacrificaram o tamid da tarde e depois estão preparando os animais para o Shabbat e para os 2 dias de Rosh Hashanah. Então essa pergunta não é difícil, me coloca como Shivah, mas a pergunta de Ravina é difícil. Precisamos de 7 carneiros para garantir o tamid da terça de manhã. Então, ela, dá uma volta atrás. O que diz essa Mishnah em Erchim, dos 6 carneiros, é outra coisa. Ela, tela be'al makai. A Mishnah fala uma lei sobre todo o ano. Precisamos de 6 carneiros verificados nesse quarto do Beit HaMikdash, o ano inteiro. são seis carneiros reserva para o sacrifício de Tamidor, para que não faltem animais de última hora. Temos seis carneiros sempre verificados já nesse quarto. O Mike dele é Shabbat, o Shtemim Yemitovim Jerojana, Simana Be'alma. Isso que a Mishnah diz, mencionando o Shabbat e os dois dias de Jerojana, é só um sinal, é uma referência, para que a gente não se esqueça que são seis carneiros. A Mishnah mencionou os dois Tmedim de cada dia, do Shabbat e dos dois dias de Jerojana. Mas só para que a gente não se confunda. Se tivesse escrito só seis, poderíamos se confundir. Talvez era cinco, talvez era sete. Mas a Mishnah diz uma referência aos dois Tmidim do Shabbat e dois Tmidim dos dois dias de Rosh Hashanah. Porque a gente lembra que são seis. Mas essa lei não se refere só a esse momento específico, se refere a todo o ano. Precisamos de seis carneiros verificados, reserva. Dekaname Dektane, parece da linguagem da Mishnah que realmente isso que é essa explicação. Que dele Shabbat, a Mishnah não fala precisamos de seis carneiros para o Shabbat e para os dois dias de Rosh Hashanah. Fala que dele Shabbat, que podem ser usados para esses dias. Então se vê que é só uma referência, só um sinal, um siman, para que a gente não se confunda entre seis e outro número. Então, não tem nenhuma prova dessa Mishnah para a questão de Rabi Chiya bar Avi, o que vem antes, o Musaf do Shabbat e ou o Tamid do domingo. Aparentemente a lei é que, como a Gemara disse antes, que a Dadenino, que a gente pode escolher se a gente quer usar para esse animal para o Musaf do Shabbat ou quer deixar para o Tamid do domingo, porque eles são equivalentes, cada um tem uma importância. O Musaf do Shabbat tem a santidade do Shabbat, o Tamid do domingo é Tadir, é mais frequente. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã. Vamos ver esses assuntos da inauguração do altar, da menorá, da mesa sagrada. Vamos ver uma nova Mishnah com relação a Minchat Chavitim do Kohen Gadol. Com muito mais amém. Até a próxima. Amém.